UFBA. E fui para São Paulo trabalhar no Teatro Oficina. Esse foi o meu intuito. Então, um ano depois eu estava trabalhando lá. E aí, dei uma pausa da academia. E somente em 2019 eu retornei, porque eu senti ali uma lacuna em que eu gostaria de falar coisas que eu não estava falando artisticamente, mas que eu estava falando, às vezes, em conversas, em diálogos internos, dentro da minha casa, dentro da sala de ensaio, mas que não estava sendo colocadas para todo mundo. Então, quando eu senti necessidade de falar, eu também percebi que havia um silêncio muito grande dentro das próprias obras que eu atuei. Eu trabalhei muito com silêncio, personagens que não falavam, que transitavam os espetáculos em silêncio. E aí eu entendi que, nesse momento, eu precisava retornar essas memórias todas, trazê-las para a pauta, né, de discussões e tudo, e dizer que a voz dessas mulheres, todas essas mulheres que foram e que estão presentes em mim e em todas nós, elas precisam ser ouvidas. A gente precisa trazer a voz feminina cada vez mais para a frente da cena. Então, esse foi um grande desejo de trazer esse livro, que foi o meu mestrado e que continua agora no doutorado, porque eu já estou fazendo o doutorado há um ano e meio, mais ou menos. Então, eu continuo essa pesquisa, trazendo a escritura feminina, a escrita feminina e a voz feminina para cada vez mais à frente desses espaços, entendeu?
Ô, Daniela, a gente sabe que a pesquisa é desafiadora, né? E que privilégio, né, você poder estar estudando, estar pesquisando justamente o que faz parte da sua vida. Pelo que você contou aqui, deu para entender que isso faz parte desde da sua infância. Eu queria saber de você, além disso, além do privilégio de você poder pesquisar e estudar o que faz parte da sua vida, como é que é ver tudo isso agora em um livro e que mais pessoas vão poder ter acesso?
É muito emocionante cada vez que eu pego o meu livro, tanto esse quanto o primeiro, e eu vejo alguém lendo ou alguém tendo um retorno, seja ele de forma... que aqui tem muitas instruções, né? Você pode me dar um retorno a partir de um áudio, ou você pode desenhar, ou você pode escrever uma carta, poema para mim, falando o que você achou. Então, assim, desde o processo do primeiro livro, agora que eu lancei em São Paulo, no dia do meu aniversário, né? Em março, dia 30 de março, eu lancei esse livro lá. Então, desde então, as reverberações, o que vai acontecendo, os retornos que a gente vai tendo, é muito emocionante e gratificante, assim, porque você vê que o trabalho está acontecendo, ele está fincando raiz, né? Tipo assim, daqui a pouco virão outros trabalhos e ele vai ter tipo um arsenal, assim, de uma história que está sendo escrita, que não está sendo somente, né, tipo, escrita, mas ela está sendo escrita vivenciada, que eu acho que é o mais importante, é viver o que você está pesquisando, né? Acho que para além de uma pesquisa teórica e tudo, acho que o que importa para mim é você fazer uma pesquisa em que você consiga viver essa pesquisa de fato, né? Sentir os cheiros, os sabores, as sensações no corpo que te faz reverberar nessa continuidade. Então é um privilégio mesmo, assim, poder estar num espaço institucional público fazendo uma pesquisa pública, sabe? E para todo mundo, para todas as pessoas.
Daniela, eu imagino que você já tenha feito outros lançamentos em outros locais, inclusive lá no estado de São Paulo. Conta para a gente como tem sido a recepção das pessoas. E eu gostaria de ouvir também um pouco do seu relato da escritora, de como tem sido essa relação estabelecida, principalmente com as leitoras desse livro, que eu acho que deve ser algo que deve estar te chamando a atenção também.
Sim, lá em São Paulo, tanto o primeiro livro quanto esse segundo, eu tenho tido assim, um retorno muito positivo no sentido de, pela sensibilidade, né? O que toca mais as pessoas, a minha escrita, ela caminha pelo sensível. Então, às vezes, é uma pessoa que é da área de artes e ela está interessada em pesquisar. E ela consegue ler e observar um caminho metodológico, né? Um caminho tanto de metodologia de pesquisa quanto de criação. Para ela é importante nesse sentido. Às vezes, é uma pessoa que não é da área de artes e ela me traz um relato sensível, poético. E, para mim, esse retorno de forma sensível, né? Os relatos poéticos, eles cruzam e eles tecem muito com essa obra, porque ela fala sobre isso, né? Sobre tocar em outras camadas, não somente a acadêmica ou a artística, mas camadas mais sensíveis mesmo de criação sutil, assim, da vida, de cada um. Então, se você pegar uma leitura e, de repente, sentir aquela sensação que você está tendo naquele momento, ou o cheiro que você sentiu quando você lembrou de alguma coisa da sua infância, isso tem a ver com a pesquisa. Essa pesquisa é para suscitar essas sensações, sabe? Para trazer de volta, trazer à tona. Tanto coisas de memória, de experiências, mas através disso, né? Dessa leitura que se conecta com a memória, essa memória que se conecta com a experiência, com o presente aqui agora, mas que também traz tudo que você já transitou. E outras, através também, outras além de você, né? Coisas, memórias da sua mãe, da sua avó. Então, se conecta muito com isso. E eu falo que é para a atriz, poeta, cantora, eu falo no feminino, porque eu defendo esse sujeito, eu sou o sujeito e objeto da minha pesquisa, né? Sou eu, é a minha história, é a minha experiência em cruzamento e em reverberação com outras vozes, mas eu trago o feminino porque é o lugar que mais me interessa nessa pesquisa, que é a criação, né? A fertilização, a fertilidade, né? dessa pesquisa.
Ô Dani, e o livro Mapa Labirintou vai ser lançado no dia 17, né, às 8 horas da noite, no Centro de Cultura Camisa Jesus Lima. Fala um pouquinho pra gente como é que vai ser esse momento.
Vai ser um momento muito sutil, de sutileza, sensível, em que eu estarei lá recebendo todas as pessoas que se interessarem para conhecer o livro e também para fazer um grande brinde, né, desse momento que é muito especial para mim, assim. Eu acho que é, como artista, é um momento de colher, né, de colher olhares, de colher sorrisos, encontros, encontrar pessoas que eu não vejo também há um tempo, amigos. E conhecer pessoas também que se interessarem, né? Que desejam descobrir um pouquinho o que é essa obra. Então, estaremos lá até às 22 horas no Centro de Cultura para esse grande brinde e tecer novos debates, novas conversas. É isso.
Tá certo. A gente bateu um papo com Daniele Rosa, que está aqui em Vitória da Conquista. Tem lançamento nessa semana, dia 17. É isso? Dia 17. Centro de Cultura Camilo Jesus Lima, lançamento de Mapa Labirintou, Poéticas da Voz para a Formação da Atriz, Poeta, Cantora. Um grande abraço para você, que seja mais uma vez um grande sucesso e que traga felicidade para a artista, para a pesquisadora, que você se sinta cada vez mais realizada na sua caminhada.
Eu agradeço a presença, agradeço o contato, o retorno e o convite também para estar aqui com vocês falando um pouquinho. E eu sei que cada vez que a gente fala sobre a pesquisa, novas, outras pesquisas, né, outros desejos acabam surgindo. Então, é sempre uma plantação. Eu falo que a gente está sempre plantando um novo começo. Então, começo.
A gente agradece a sua participação, Daniele. Agora, a gente vai a um breve intervalo. Daqui a pouco, o Fala Conquista está de volta.
Estamos apresentando o Fala Conquista. Conquista. Você está na Rede Câmara de Rádio. Em Brasília, 96,9 FM. Em Vitória da Conquista, 90,3 FM. A doação de órgãos salva vidas.
A doação é um ato humanitário que beneficia pacientes sem distinção de gênero, etnia, cor ou religião. Após a doação e a retirada dos órgãos, o corpo do doador pode ser velado ou cremado normalmente, sem necessidade de procedimentos especiais.
Deixe que a vida continue. Seja um doador de órgãos. Uma campanha da Rádio Câmara. Apoio Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista.
Quando subia na moto, ele se transformava, virava um piloto de fuga, bicho doido. Vivia acelerando, voando, vivia encontrando espaços entre os carros. Vivia desafiando os limites. Vivia, porque agora não vive mais. Só esse ano, o SAMU 192 realizou 1.619 atendimentos ocasionados por acidentes com motos em Conquista. Alguns deles com vítimas fatais. É respeitar o trânsito, é respeitar a vida. Uma campanha do Sintrans e da Prefeitura de Vitória da Conquista.
Apoio Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista.
Câmara, em um minuto.
Você tem acompanhado as informações do Poder Legislativo Municipal?
É aqui na Câmara que as discussões que envolvem a vida dos conquistenses acontecem. Transporte público, pavimentação de ruas e iluminação pública. Tudo isso e muito mais é discutido aqui.
Você pode e deve acompanhar de perto, inclusive para apresentar as devidas cobranças aos vereadores.
Os parlamentares são responsáveis por propor e analisar projetos de autoria de vereadores e do governo municipal, e ainda por realizar o controle da administração municipal, principalmente quanto aos atos e as contas do Poder Executivo.
A Câmara tem um site e está presente nas redes sociais. Acompanhe www.camaravc.ba.gov.br camaravc.ba.gov.br.
No Facebook e no Instagram, você nos encontra procurando por Câmara VC. Tudo junto, hein?
Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista.
Olá, eu sou o Maciel Júnior. E de segunda a sexta, você tem um encontro marcado comigo no programa Saber. Música de qualidade, informação na medida certa, diversão e muita cultura para começar seu dia com alto astral. Um programa descontraído, feito para quem gosta de estar bem informado e curtir boa música. Programa Saber. Ligue o rádio e venha saber mais. Rádio Câmara, a voz da Casa do Povo.
Um novo dia nascendo, uma nova jornada pra construir. Desafios que vêm pela frente, na Casa do Povo é assim. Com trabalho coletivo, na Casa do Povo é assim. Rádio Câmara, nossa voz e nossa vez. Rádio Câmara 90.3. A voz da Casa do Povo é aqui, pode sintonizar. Rádio Câmara, nossa voz e nossa vez. Rádio Câmara 90.3. A voz da Casa do Povo é aqui, pode sintonizar.
Não vi não. Tô cheia de coisa pra fazer e isso nem é da minha conta.
Aí é que você se engana, porque é da sua conta sim, e é da sua conta de água.
Como é?
A Câmara criou uma lei que vai diminuir a tarifa de esgoto nas contas de água que a gente paga. Pelo que eu li, a economia vai ser grande, viu?
Aí eu gostei. Senta aqui e me conta como vai ser isso.
Não, porque eu também tô cheio de coisa pra fazer. Mas olha lá no Instagram da Câmara, vai.
A Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista aprovou a lei que reduz pela metade a cobrança da tarifa de esgoto da sua conta de água. Isso é respeito e compromisso com você. Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista. Pelo bem da nossa gente.
Voltamos a apresentar Vala Conquista. Manchete dos principais jornais e sites do Brasil.
A gente começa pela Folha de São Paulo. Benefícios puxam perda de 56% da arrecadação da Previdência.
Jornal Estado de São Paulo. Governo descumpre metade das metas de investimento, diz TCU.
Jornal Valor Econômico. Holdings de investimento mudam o perfil de conglomerados industriais tradicionais.
Jornal Globo, no Rio de Janeiro. Eduardo Cunha operou emendas do orçamento sem mandato, diz Polícia Federal.
Jornal Zero Hora, no Rio Grande do Sul. Quase 85% da bancada federal gaúcha vai tentar buscar a reeleição em outubro.
Correio Brasiliense. STF bloqueia bens de Eduardo Cunha por uso de emendas.
Estado de Minas. Forte calor e seca severa.
Aqui no Nordeste, o Diário do Nordeste, no Ceará, destaca: El Niño deve elevar a conta de luz no país.
Em Pernambuco, o Jornal do Comércio. Trump diz que Hormuz segue aberto mesmo com ataques.
Aqui na Bahia, o Jornal à Tarde. Vazamentos de dados pessoais exigem cuidados redobrados.
Jornal Correio. Pix, propina e gado moviam esquema com policiais em presídio baiano.
Jornal Tribuna da Bahia. Fortes ondas levam perigo às praias.
Fala Conquista.
Se Samara Dias, o mês de julho é marcado pela campanha Julho Amarelo, que é voltada à conscientização, prevenção, diagnóstico precoce e tratamento das hepatites virais.
Pois é, Guilherme, aqui em Vitória da Conquista, a Secretaria Municipal de Saúde preparou uma programação especial com testagem rápida, vacinação, palestras e diversas ações educativas ao longo de todo o mês.
Pois é, Samara, as hepatites virais muitas vezes não apresentam sintomas nas fases iniciais e podem evoluir para complicações que são graves quando não diagnosticadas a tempo.
E para esclarecer sobre esse assunto, né, tirar nossas dúvidas, né, as dúvidas da população e apresentar também a programação na campanha, nós vamos conversar agora com a coordenadora do Centro de Atenção e Apoio à Vida, o CAAV, a Edilane Borges. Boa tarde, Edilane, seja muito bem-vinda ao Fala Conquista.
Boa tarde a todos os ouvintes. É um prazer estar aqui com vocês para trazer essas informações.
Edilane, para a gente começar esse nosso papo, explica para a gente, para o nosso ouvinte, o que é o Julho Amarelo e qual é a importância dessa campanha para a saúde pública e para a prevenção das hepatites virais.
Então, é um mês pensado, né, na prevenção e no diagnóstico precoce das hepatites virais, né, uma vez que as hepatites, principalmente a hepatite B, ela tem prevenção. Então, a hepatite, ela é fácil de ser diagnosticada, como foi dito, né, uma doença silenciosa, então é necessário que a gente realize o exame para saber se a gente tem ou não as hepatites virais, principalmente B e C, que são as que têm um prognóstico ruim, né, são aquelas que vai causar uma cirrose hepática, né, e posteriormente levar ao câncer de fígado, né. Então esse mês a gente tá vindo com algumas ações voltadas para alguns públicos em específicos, como profissionais de saúde, profissionais do sexo, pessoas vivendo em situação de rua, os privados de liberdade, mas é claro, pensando também na população em geral, em quem tem o interesse de realizar o teste e ser testado, né? A gente está facilitando esse acesso.
O Edilane, eu queria que você explicasse um pouquinho o que são as hepatites. Não existe só um tipo e qual a forma de transmissão de cada uma delas?
Então, a gente tem 5 tipos de hepatites, né? Hepatites virais A, B, C, D e E. No CAAV, especificamente, a gente trata e acompanha as hepatites B e C, né? Que são as que têm um impacto maior na saúde pública. Mas as hepatites A, D e E, elas são têm um curso mais simples, muitas vezes desaparecem mesmo sem tratar. Né? Essas são acompanhadas pelas unidades básicas de saúde, a transmissão ela geralmente é oral, fecal, então está mais relacionada à higiene da pessoa, à higiene dos alimentos, né? E a hepatite B e C, que são as formas mais graves, que se cronificam e que podem levar ao óbito, né? Elas podem ser transmitidas. Então, primeiro, o que é hepatite? Né? Inflamação do fígado, né? Inflamação do fígado, ela pode ocorrer por outras causas, mas nesse mês a gente está trabalhando com as hepatites virais. Então, a inflamação do fígado pelo vírus B ou C, né? As formas de transmissão, elas podem ocorrer de forma sexual, da mãe para o filho durante o parto. Elas podem ocorrer no compartilhamento de seringas, principalmente os usuários de drogas injetáveis. Pode ocorrer também qualquer material cortante, como alicate de unha, lâmina de barbear, as agulhas de tatuagem. Então, a gente precisa ter escolher um local apropriado que tenha esses cuidados com a segurança do paciente para estar realizando esses procedimentos, né?
Quanto à prevenção, gostaria que você tratasse assim, explicasse para as pessoas o que elas podem fazer para evitar o contágio, né?
Então, como prevenção não compartilhar o que vai causar o adoecimento, né? Então, é não compartilhar alicate de unha, os homens que vão em barbearias, procurar saber se aquelas lâminas são descartáveis ou são esterilizadas. Existe a possibilidade de transmissão da hepatite pela relação sexual, então, aí, para isso, a gente precisa usar preservativo, né? Então, é necessário ter esses cuidados, né? De não compartilhar o que pode ser cortante. O vírus da hepatite, ele é um vírus extremamente resistente. Ele pode ficar vivo em superfície inanimada de 4 a 7 dias. Então, é um vírus muito resistente. Para vocês terem ideia, no esmalte, o vírus ele consegue, dentro do esmalte, ficar vivo até 4 dias.
O esmalte então, de unha?
Esmalte de unha, que as mulheres usam, né, para pintar a unha. Então, por isso que a gente fala que é importante esse kit, né, de unha, que cada mulher tem o seu e que ela leve, né, ou que o local onde ela vai fazer a unha, ela tenha certeza de que aquele material é esterilizado.
Mas por óbvio, então, o que a gente está percebendo é que até mesmo o esmalte, né, compartilhado ali, ele acaba por oferecer risco às pessoas?
Procedimento, né, de lá, que a gente está fazendo, corte, tem, né, aquele corte, famoso bife, né?
Isso, se houver o corte, né, porque a contaminação, ela vai se dar em contato com o sangue, né, então... Se retirou, né, o famoso bife, e aí a gente teve contato com o sangue, né, ao colocar novamente o pincel dentro do esmalte, pode ter também o vírus. Então, o que a gente chama a atenção é para isso, né? É um vírus que ele é envelopado, né? Então, por isso ele é tão resistente fora do nosso organismo.
O Edilane, como você disse, né, as hepatites virais, elas costumam ser silenciosas, né? São doenças silenciosas. Mas existe algum tipo de sintoma que o cidadão, a cidadã pode prestar atenção?
Sim, né? A gente, primeiro, o que pode acontecer são a alteração das enzimas hepáticas. Então, como é que a gente vai saber se teve alteração da enzima hepática, das enzimas hepáticas? Só realizando exames, né? Mas antes disso, a gente pode ter alterações que são visíveis, né? Como a pele amarelada, a esclerótica, essa parte branca do nosso olho, ela também fica amarelada, né? Fraqueza, aquele cansaço sem motivo aparente, né? As fezes claras, mas o xixi escurecido, né? Aí a gente tem um contrário, as fezes elas ficam esbranquiçadas mesmo e o xixi ele fica escurecido, mais ou menos ali do tom de Coca-Cola, né? Então, são alterações que chamam a atenção e que a gente deve procurar ajuda médica para se testar e saber se é hepatite ou não, né?
Conta um pouco para a gente, porque o SUS, até onde eu estou entendendo, tem tratamento gratuito, o próprio diagnóstico também é feito através de exames oferecidos pelo Sistema Único de Saúde. O que acende o alerta para além dos sintomas? Assim, a pessoa pode, nos exames de rotina, pedir ao seu médico para que passe esse exame? Como é que funciona esse rastreio? Como é que isso precisa ser feito?
Então, esse rastreio ele é importante ser feito pelo menos uma vez ao ano, dentro ali dos exames de rotina, né? A gente sempre... Como não é uma exposição somente sexual, existem outras formas de contaminação, então o ideal é que se faça uma vez ao ano, para assim a gente ter um diagnóstico precoce e um tratamento oportuno. Né? Hoje, as sorologias para hepatites virais e os testes rápidos, eles são obrigatórios no pré-natal. Né? Então, toda gestante ela faz esses exames e a população em geral que a gente solicita é isso. É que faça os exames pelo menos uma vez ao ano. Os testes rápidos hoje, eles são diagnósticos. Então, se eu tenho um teste rápido de hepatite B ou hepatite C reagente, a gente já consegue fechar um diagnóstico. E é de fácil acesso, né? Tem nas unidades básicas de saúde do município, tem também no CAV. Então, a pessoa que tem interesse, ela pode se dirigir tanto à unidade de saúde quanto ao serviço para estar realizando esses exames.
Edilana, as hepatites B e C são as mais graves, né? Mas existem tratamentos. Como é que funciona esse tratamento?
A partir do momento, né, que a gente recebe o paciente que fez o teste com a gente, ou ele veio de fora, da atenção básica, da rede privada, a gente vai fazer os exames confirmatórios para definir a conduta medicamentosa, né? Eu preciso saber a quantidade de carga viral que esse paciente tem. Para hepatite C, por exemplo, às vezes a gente tenta identificar o genótipo do vírus que está causando a hepatite, para aí definir a melhor conduta medicamentosa para esse paciente. Né? Os medicamentos, eles são disponibilizados pelo Ministério da Saúde, né, para hepatite B, assim como HIV, hanseníase, tuberculose, leishmaniose. Os medicamentos a gente não encontra para comprar, né? Eles são todos disponibilizados exclusivamente pelo SUS. Então, a partir do momento que o paciente ele tem uma carga viral reagente, já vai para a consulta com o hepatologista e é ela quem define o melhor tratamento medicamentoso para aquele paciente.
Em relação...
Todo pelo SUS, né?
Todo pelo SUS, desde o diagnóstico, ao tratamento, ao acompanhamento e exames complementares.
Esses exames de rastreio, eles também são feitos no ato da doação de sangue? Eu estou perguntando isso por quê? Porque eu, particularmente, eu sou um entusiasta da doação de sangue. E uma das coisas que eu costumo falar com amigos, eu falo, pô, você nunca doou sangue, rapaz, vá. É justamente alguns exames pelo qual o sangue da pessoa passa e que a pessoa, se tiver qualquer coisa, o pessoal do banco de sangue avisa. No caso das hepatites, isso acontece também?
Sim, sim. Né? As sorologias para as hepatites virais também são rastreadas pelo banco de sangue. A gente recebe muito paciente do banco de sangue com anti-HBs reagente, né? E o que é o anti-HBs? O anti-HBs ele não é um marcador de doença, ele é um marcador de imunidade. Então, se eu tomei a vacina para hepatite B, especificamente porque hepatite B a gente tem a vacina, o meu anti-HBs pode estar reagente, mas não significa que eu esteja doente, eu estou imune à hepatite B. Né? Então, é diferente. Então, a gente tem um marcador de imunidade e tem um marcador de doença. Porque para hepatite B, a gente tem prevenção, que é a vacina, mas a gente não tem cura. É um paciente que vai ficar com a gente ali sendo acompanhado por um longo período. Já para hepatite C, ao contrário. A gente não tem prevenção para hepatite C, não tem vacina, mas a gente tem a cura da hepatite C. Né? Os pacientes, 99,9% dos pacientes que são acompanhados com hepatite C, eles cursam com uma cura. Então, isso é importante.
O que os números apontam em relação à circulação dos vírus de hepatite aqui na nossa cidade?
Então, esse ano a gente teve 101 casos suspeitos de hepatite. Né? Então, o que são esses casos suspeitos? Pessoas que apresentaram sintomas para as hepatites virais e tiveram alguma sorologia reagente. Né? Então, dessas 101 pessoas, 10 foram confirmados para hepatite B e 6 para hepatite C.
16 novos casos de hepatite,
então,
somente
esse
ano. Esse
ano, até 30 de junho. Tivemos também, desse total de 16 casos, 2 óbitos, né? Um por hepatite C e um por hepatite B. Pacientes que já chegaram cronificados, com cirrose, né? Bem acometidos mesmo e acabaram evoluindo para óbito, né? E no momento a gente está com 78 pacientes fazendo tratamento de hepatite B, que retiram regularmente o medicamento com a gente, e 8 pacientes em tratamento para hepatite C.
Esses números apontam, então, que tem o vírus circulando em Vitória da Conquista, e isso acende um alerta, né, para as pessoas, principalmente para quem frequenta salão de beleza, para quem tem os comportamentos de risco que já foram, inclusive, destacados aqui por você. Mas conta pra gente, como é que está a Vitória da Conquista na comparação com outros municípios do Brasil? A gente sabe que o SUS tem um acompanhamento desses números. Como é que está a Vitória da Conquista numa comparação com outros municípios?
Então, a gente está dentro do que é... Quando a gente traça ali a linha que compara Bahia, município, estado e Brasil, a gente está em uma linha confortável, vamos dizer assim. Tem municípios com uma menor população e com o maior número de casos, né? Então, porque quando a gente tem um caso de hepatite B ou C, a gente precisa investigar os comunicantes sexuais e domiciliares dessa pessoa, né? Então, o que é que significa? Que eu preciso saber se dentro daquele domicílio, dentre as pessoas que têm contato com essa pessoa, elas compartilham algo cortante. Uma curiosidade para vocês, é uma coisa tão simples, né? A gente já teve diagnóstico onde a família compartilhava escova de dente. Nossa. Né? Uma coisa tão simples, tão barata e tão pessoal, né? Mas a fonte de contaminação dessa família foi a escova de dente, porque ao escovar a gente tem microlesões na gengiva, né? Então, foi essa a forma de contaminação. Então, por trás de um caso, a gente ainda precisa investigar os comunicantes. Então, quando a gente compara município, Bahia e estado, a gente está ali ainda em uma situação confortável em relação a outros municípios, né? Que tem mais casos que a gente e com uma maior mortalidade também.
Por isso a importância do julho amarelo, né? Justamente para chamar a atenção da população sobre os sintomas, sobre prevenção, tratamento também, principalmente a prevenção, né? Porque já que são doenças que podem ser evitadas.
Principalmente a prevenção. E principalmente voltado para a hepatite B, que a gente tem a vacina, né? De acesso fácil para todos. Então, a gente chama atenção aí para... E a hepatite B, ela tem uma cronicidade muito grande. E o agravamento, né, da doença é maior que a hepatite C. E a gente tem a vacina para prevenir, né? Então, o que a gente reforça é isso. Manter a caderneta de vacinação atualizada. Hoje, as crianças, elas já saem da maternidade com a primeira dose de hepatite B, então aí os pais irresponsáveis devem manter as outras doses em dia. O que a gente traz é isso, testar pelo menos uma vez ao ano, seja na rede pública ou na rede privada, né, para se ter um diagnóstico precoce. Na campanha do ano passado, por exemplo, que a gente fez um movimento na praça, só no movimento que a gente fez na praça a gente conseguiu diagnosticar 21 casos. De 2.030 testados, a gente conseguiu fazer diagnóstico de 21 casos, né, que já estão em acompanhamento com a gente. Então, essa sensibilização mesmo, de que se você se expôs, você deve testar, né?
Doenças, principalmente doenças que são sexualmente transmissíveis, ou as infecções sexualmente transmissíveis, como quiser, elas estão rodeadas muitas vezes ainda de muitos estigmas. Mas qual é o sentido aqui da minha pergunta? É de que no CAAV tem toda uma... A própria distribuição de medicamento, tudo é feito dentro de um ambiente bastante discreto, de modo que as pessoas precisam, na verdade, abrir mão de preconceitos, fazer as testagens para receber o tratamento devido que o CAAV, inclusive, oferece aqui em nossa cidade, né?
Exatamente. Lá no serviço, a gente preza pelo sigilo, né, do paciente. Até os profissionais entre eles, às vezes, se ele faz um diagnóstico de uma pessoa, o outro profissional nem sabe o diagnóstico que foi feito para aquele paciente. Então, existe o sigilo. Em algumas situações, a gente só chama o paciente pelo nome quando ele não responde pelo número, porque cada paciente tem um número, né? Então, a gente só chama pelo nome se ele não responder pelo número. E, assim, às vezes as pessoas acham que lá a gente só trata pessoas doentes de AIDS. E, na verdade, não. Qualquer pessoa que queira ser testado sem sintoma nenhum de infecção sexualmente transmissível, ele pode comparecer ao serviço, né?
Oi, Dilane, fala um pouquinho da programação, né? Porque durante todo o mês de julho, a Secretaria Municipal de Saúde preparou atividades que serão desenvolvidas na nossa cidade, não só aqui na zona urbana, mas na rural também, né?
Sim, a gente tem estamos aí com uma programação bem extensa, né, em unidades hospitalares públicas e privadas, pensando no profissional de saúde. E na casa de apoio às pessoas vivendo em situação de rua também a gente vai estar fazendo testagem nesse público, que é um público que ele tem uma grande chance de desenvolver as hepatites virais, até pelas condições, né? As profissionais do sexo também, a gente tem uma programação específica para esse público. Pensando na população em geral, a gente vai ter uma semana inteira só para esse público, que vai ser do dia 27 ao dia 31, né? Então, todos que quiserem ser testados, a gente vai estar facilitando esse acesso, né? Chegando ao serviço, ele vai ser direcionado já para o teste rápido, para realizar o teste lá no serviço. Então, a gente, nessa semana, vai ser exclusiva só para teste. No dia 28 também, pensando na população em geral, a gente vai estar na Praça 9 de Novembro, né, de 8h30 às 14h, também fazendo testagem. E entre algumas outras ações que está na programação, né, Facilita Saúde, SEMAI, Policlínica Regional, Feira Livre. Então, a gente tem aí até o dia 31 um mês bem cheio de ações.
Tá certo, eu gostaria que você novamente reforçasse o convite da população para que participe das atividades, para que busquem a testagem e, claro, para que iniciem o tratamento aquelas pessoas que forem diagnosticadas e que também deem continuidade ao tratamento, porque essa é uma questão, por exemplo, no caso da tuberculose, por exemplo, que é uma outra doença que, se não me engano, o CAAV também é...
Serviço ao lado.
Ah, tá, o serviço ao lado, né? Muitas das pessoas iniciam o tratamento e abandonam. Desistem, eu gostaria, né, que você fizesse esse convite para que as pessoas participassem dessas atividades do mês, nesse mês de julho.
Pronto. É importante essa sua colocação. Nas hepatites virais, a gente vê o contrário, a gente não vê desistência, a gente não tem um índice de desistência do tratamento, é incrível, né? Isso é muito bom. Fica aqui meu convite, né, a todos, né, mesmo que você não está nesse grupo que se expõe, mas que tem o desejo de ser testado. Ah, eu ouvi na rádio, eu vou lá fazer meu teste. É importante, né, sensibilizar vizinhos, amigos. É simples, é rápido, é sigiloso. E isso, se a gente tem um caso reagente, você já vai estar ali tendo o seu diagnóstico precoce sem maiores complicações.
Muito obrigada, Edilane, pela sua participação aqui no nosso Fala Conquista, trazendo informações importantíssimas para a nossa população. E durante, né, Guilherme, todo o mês de julho, a gente vai voltar a trazer esse assunto. Afinal de contas, como eu sempre falo, né, a prevenção, né, a informação é sempre o melhor remédio. Muito obrigada, Edilane. Agora são 12 horas e 50 minutos, a gente vai para um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta.
Estamos apresentando o Fala Conquista.
Você está na Rede Câmara de Rádio, em Brasília, 96,9 FM, em Vitória da Conquista, 90,3 FM.
Evite a fraude.
Cuidado com mensagens que trazem ofertas muito vantajosas. Elas chegam em nome de lojas conhecidas e até famosas. São links enviados por e-mail, WhatsApp ou outros aplicativos. Uma página pode ser copiada. Eles se fazem passar por outros para enganar. Ligue ou entre no site oficial da empresa e verifique se a oferta está lá.
Adote esses hábitos com seus dados pessoais. Proteja-se. Uma campanha da Rádio Câmara.
Apoio Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista.
Quando subia na moto, ele se transformava. Virava um piloto de fuga, bicho doido. Vivia acelerando, voando, vivia encontrando espaços entre os carros. Vivia desafiando os limites.
Vive, porque agora não vive mais. Só esse ano, o SAMU 192 realizou 1.619 atendimentos ocasionados por acidentes com motos em Conquista. Alguns deles com vítimas fatais. É respeitar o trânsito, é respeitar a vida. Uma campanha do Sintrans e da Prefeitura de Vitória da Conquista.
Apoio Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista.
Você pode participar da programação da Rádio Câmara através do nosso WhatsApp. 77-3086-9646. 77-3086-9646. Conte para a gente o que está achando da nossa programação. Participe dos programas ao vivo e fale de onde você está nos escutando. 77-3086-9646. Rádio Câmara, 90.3. A voz da Casa do Povo.
Todo sábado e domingo, às 8 da noite, a Rádio Criolina invade a Rádio Câmara de Vitória da Conquista com uma programação de primeiríssima e um bate-papo com artistas brasilienses no quadro Planalto e Bom Som. Eu sou Rodrigo Barata e te espero na Rádio Criolina, uma parceria com a Rádio Câmara de Brasília.
A voz do nosso povo, da terra das rosas, sertão da ressaca, que é o lugar. Chegando mais forte em cada canto, ecoando alto pra gente se ouvir. Nosso lugar de fala, poder opinar. Nosso povo se escutando, demandando nos distritos, povoados pelos bairros. Nosso lar. A voz da Casa do Povo é aqui, pode sintonizar, falando mais perto e mais alto, com a força de quem sabe cuidar. A voz da Casa do Povo é aqui, pode sintonizar, nossa voz e nossa vez, Rádio Câmara. A voz da Casa do Povo é aqui, pode sintonizar, 90.3, Rádio Câmara. Vitória da Conquista, Rádio Câmara.
Mãe, você viu o projeto que tá rolando lá na Câmara?
Não vi, não.
Tô cheia de coisa pra fazer e isso nem é da minha conta.
Aí é que você se engana, porque é da sua conta sim, e é da sua conta de água.
Como é?
A Câmara criou uma lei que vai diminuir a tarifa de esgoto nas contas de água que a gente paga. Pelo que eu li, a economia vai ser grande, viu?
Aí eu gostei. Senta aqui e me conta como vai ser isso.
Não, porque eu também tô cheio de coisa pra fazer. Mas olha lá no Instagram da Câmara, vai.
A Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista aprovou a lei que reduz pela metade a cobrança da tarifa de esgoto da sua conta de água. Isso é respeito e compromisso com você. Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista. Pelo bem da nossa gente.
Voltamos a apresentar o Fala Conquista.
Samara Dias, você, eu e você, na verdade, somos da geração que viu Ayrton Senna e ouviu Galvão Bueno algumas vezes gritar Ayrton, Ayrton, Ayrton Senna do Brasil. Realmente é um personagem muito marcante da história do nosso esporte, né? Como é que foi para você? Você tem essa lembrança em casa, vocês assistiam o Fórmula 1, como é que era?
Tenho, eu tenho essa lembrança principalmente na minha infância, sim, né? Eu era criança, quando meu pai gostava muito de assistir Fórmula 1.
Acho que todo brasileiro, né? Ayrton Senna,
isso, eu acompanhava Fittipaldi muito, meu pai nesses momentos. Inclusive, eu lembro de quando aconteceu. Eu tenho essa memória de quando aconteceu aquele trágico acidente, né? Que infelizmente tirou a vida de Ayrton Senna. Mas são lembranças que a gente carrega para a vida toda, né?
E que estão presentes. Até, por exemplo, eu nasci em 93, então são pouquíssimas. Eu não sei ainda ao certo se são memórias por ter assistido, se é porque depois. A gente até hoje, né? Recentemente, inclusive, Sim. Teve documentário na Globoplay, na própria Netflix.
Ou escuta, né? As histórias dos nossos pais, nossos tios.
Isso se confunde, mas eu sei de pessoas que, mesmo tendo nascido depois da morte de Ayrton Senna, que tem esse sentimento pelo Ayrton. Então, ele na prática já é um herói, né, do nosso esporte. E
com
parece
certeza
que ele agora, que isso vai ser oficializado?
Exatamente. E para a gente saber mais detalhes, Guilherme Barbosa, a gente vai acompanhar agora uma reportagem de Madison Euler. Vamos conferir.
Ayrton Senna da Silva, herói nacional. O piloto tricampeão mundial da Fórmula 1 foi oficialmente reconhecido com o título por meio de lei sancionada nesta semana. Agora ele terá seu nome gravado nas páginas de aço do livro de Heróis e Heroínas da Pátria, que fica em exposição no Panteão da Pátria, na Praça dos Três Poderes, em Brasília. O título é uma homenagem para nomes de destaque com papel relevante na defesa ou na construção do país e foi criado em 1992. Em 2023, Senna já havia sido declarado patrono do esporte brasileiro. No texto do projeto de lei aprovado pela Comissão de Esporte do Senado em maio passado, foi destacado o talento e as conquistas de Ayrton no automobilismo, sua capacidade de unir os brasileiros, além de seu legado na área social através do instituto que leva seu nome, considerado um importante equipamento de promoção da educação e do combate às desigualdades sociais, que já impactou milhões de crianças e jovens. Além de vencer 41 grandes prêmios ao longo da carreira, o piloto conquistou 3 títulos mundiais de Fórmula 1 em um intervalo de 4 anos, em 1988, 1990 e 1991. Senna nasceu na cidade de São Paulo, no bairro de Santana, em 21 de março de 1960 e morreu tragicamente quando competia no Grande Prêmio de San Marino, em Imola, na Itália, em 1º de maio de 1994, com apenas 34 anos. Da Rádio Nacional em São Luís, Madison Miller.
Tá aí Ayrton Senna sendo oficialmente reconhecido como um herói nacional. Adiantar a vida aqui, que é para a gente poder falar ainda da Copa do Mundo, cujas semifinais começam amanhã, terça-feira, dia 14. Quem tem mais informações é o repórter André Luiz Mendes.
Com duas partidas sendo decididas na prorrogação, estão definidas as semifinais da Copa do Mundo. A Inglaterra empatou no tempo normal com a Noruega 1-1 e no segundo tempo da prorrogação, Jude Bellingham acabou fazendo o gol que deu a vitória e a classificação aos ingleses. Já com relação à Argentina, um jogo duro, um jogo difícil para a Argentina, um empate contra a Suíça em 1-1 no tempo normal, mas aí o atacante Embolô simulou uma falta, acabou recebendo o cartão vermelho, prejudicou o time e a Argentina apenas administrou resultado com Julian Álvares e com Lautaro Martínez. Com isso, as semifinais estão definidas desta Copa do Mundo. Os jogos acontecerão já a partir de amanhã e na quarta-feira. Clássico amanhã, um jogo muito esperado pelo torcedor, às 16h, em Dallas, França e Espanha. E na quarta-feira, também às 16h, a vez da Inglaterra receber a equipe da Argentina em Atlanta, também às 16h. Desde 1990, que uma Copa do Mundo não reúne 4 campeões mundiais numa semifinal. Tivemos Alemanha, Itália, Argentina e Inglaterra, sendo que Alemanha e Argentina decidiram a Copa e com um gol de pênalti marcado pelo zagueiro Bremer contra o goleiro Goicoechea da Argentina, a Alemanha conquistou o título. Agora a história pode ser diferente, não temos duas daquelas seleções aí, nem a Itália, que não joga já 3 Copas do Mundo, e muito menos a Alemanha, que foi eliminada da competição. Da equipe de esportes da Rádio Nacional, André Luiz Mendes.
Uma da tarde, Samara Dias, nosso Fala Conquista de hoje fica por aqui. A gente volta amanhã, se assim o nosso bom Deus permitir. Um grande abraço para você e boa tarde.
Se Deus quiser, Guilherme, amanhã a partir de 12h, viu, gente? Muito obrigada pela sua companhia, que sua semana seja muito abençoada. Um cheiro.
A Rádio Câmara apresentou o Fala Conquista.
Você está na Rede Câmara de Rádio, em Brasília, 96,9 FM, em Vitória da Conquista, 90,3 FM.
Você está online há quanto tempo?
Você inclina a cabeça para mexer no celular? É um ato natural, simples e banal, mas que gera fadiga muscular e danos à coluna cervical. A coluna aguenta no máximo 6 quilos. Dependendo da inclinação para usar o celular, a carga aplicada é de 27 quilos. O excesso de esforço gera fadiga muscular, danos aos discos da coluna cervical, formigamento e muita dor.
A internet impacta o corpo e a mente. Viva também no mundo real. Uma campanha em parceria com a Rádio Câmara.
Apoio Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista.
Quando subia na moto,
ele se transformava, virava um piloto de fuga e freio.
Vivia acelerando, voando, vivia encontrando espaços entre os carros. Vivia desafiando os limites.
Vive, porque agora não vive mais. Só esse ano, o SAMU 192 realizou 1.619 atendimentos ocasionados por acidentes com motos em Conquista. Alguns deles com vítimas fatais. É respeitar o trânsito, é respeitar a vida. Uma campanha do Sintrans e da Prefeitura de Vitória da Conquista.
Apoio Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista.
Câmara, em um minuto.
Você sabe como acompanhar as pautas das sessões da Câmara Municipal e o andamento dos projetos de lei em tramitação na casa? Basta acessar sapl.vitoriadaconquista.ba.leg.br. sapl.vitoriadaconquista.ba.leg.br. É muito fácil de mexer. Lá você acompanha também a composição de cada uma das comissões da Câmara e as atividades legislativas de cada parlamentar, com detalhes de proposições de projetos de lei e indicações feitas pelos vereadores. Acompanhe as atividades da Câmara Municipal. É um direito do povo, um dever de cada cidadão.
Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista.
Olá, ouvinte da Rádio Câmara de Vitória da Conquista. Eu sou a Verônica Lima e passo aqui para lembrar que o 15 Minutos de Cidadania está na programação da sua rádio. Toda segunda, 13h, sexta, 6h e domingo, 11h30. Um abraço e até lá.
Um novo dia nascendo, uma nova jornada para construir, desafios que vem pela frente. Na casa do povo é assim,
com trabalho coletivo.
Na casa do povo é assim,
Rádio Câmara, nossa voz e nossa vez. Rádio Câmara 90.3.
A voz da casa do povo é aqui, pode sintonizar.
Rádio Câmara, nossa voz e nossa vez.
Você viu o projeto que tá rolando lá na Câmara?
Não vi, não. Tô cheia de coisa pra fazer e isso nem é da minha conta.
Aí é que você se engana, porque é da sua conta sim, e é da sua conta de água.
Como é?
A Câmara criou uma lei que vai diminuir a tarifa de esgoto nas contas de água que a gente paga. Pelo que eu li, a economia vai ser grande, viu?
Aí eu gostei. Senta aqui e me conta como vai ser isso.
Não, porque eu também tô cheio de coisa pra fazer. Mas olha lá no Instagram da Câmara, vai.
A Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista aprovou a lei que reduz pela metade a cobrança da tarifa de esgoto da sua conta de água. Isso é respeito e compromisso com você. Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista. Pelo bem da nossa gente.
ZYV 593. Rádio Câmara de Vitória da Conquista. Emissora em frequência modulada da Rede Legislativa de Rádio e Televisão. 90.3 MHz.
A doação de órgãos salva vidas.
Sua família precisa saber que você deseja doar seus órgãos após a morte. Não é necessário deixar essa vontade expressa em documentos ou cartórios. Sabendo do seu desejo, seus familiares só precisarão autorizar a doação, que pode ser de órgãos e de tecidos.
Deixe que a vida continue. Seja um doador de órgãos. Uma campanha da Rádio Câmara.
Apoio Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista.
Quando subia na moto, ele se transformava. Virava um piloto de fuga, bicho doido. Vivia acelerando, voando, vivia encontrando espaços entre os carros. Vivia desafiando os limites.
Vivia, porque agora não vive mais. Só esse ano, o SAMU 192 realizou 1.619 atendimentos ocasionados por acidentes com motos em Conquista. Alguns deles com vítimas fatais. É respeitar o trânsito, é respeitar a vida. Uma campanha do Sintrans e da Prefeitura de Vitória da Conquista.
Apoio Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista.
Câmara, em um minuto.
Você sabe como acompanhar as pautas das sessões da Câmara Municipal e o andamento dos projetos de lei em tramitação na Casa? Basta acessar sapl.vitoriadaconquista.ba.leg.br. sapl.vitoriadaconquista.ba.leg.br. É muito fácil de mexer. Lá você acompanha também a composição de cada uma das comissões da Câmara e as atividades legislativas de cada parlamentar, com detalhes de proposições de projetos de lei e indicações feitas pelos vereadores. Acompanhe as atividades da Câmara Municipal. É um direito do povo, um dever de cada cidadão.
Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista.
Todos os domingos, às 10 da noite, eu, Carmen Del Pino, apresento aqui na Rádio Câmara de Vitória da Conquista o programa Aplauso, um bate-papo com cantores, músicos, instrumentistas e arranjadores sobre música brasileira do passado e do presente. Eu espero você, domingo, às 10 da noite, no programa Aplauso, que é uma parceria com a Rádio Câmara de Brasília.
Rádio Câmara de Vitória da Conquista. A voz da Casa do Povo é aqui.
Um novo dia nascendo, uma nova jornada pra construir. Desafios que vêm pela frente, na Casa do Povo é assim.
Com trabalho coletivo,
na Casa do Povo é assim.
Rádio Câmara, nossa voz e nossa vez. Rádio Câmara 90.3.
A voz da Casa do Povo é aqui, pode sintonizar.
Rádio Câmara, nossa voz e nossa vida.
Rádio Câmara de Vitória da Conquista, a voz da Casa do Povo, é aqui.
15 minutos de cidadania. Cidadania em 15 minutos.
Cidadania em 15 minutos.
15 minutos de cidadania. Cidadania em 15 minutos. Cidadania em 15 minutos.
Em 2026, a Lei Maria da Penha completa 20 anos. A norma que nomeou a violência contra a mulher para muito além da violência física é um marco histórico no Brasil.
Ela incluiu nesse rol outros tipos de violações, como a patrimonial, a psicológica, a moral e a sexual, historicamente relativizadas na nossa cultura. A lei endureceu penas, estabeleceu medidas protetivas e retirou os crimes da regra de conciliação.
A audiência de conciliação funcionava assim. Diante do juiz, a mulher e o agressor se encontravam. Este pedia desculpas, dizia que aquilo nunca mais se repetiria. E caso os dois se entendessem, as punições poderiam ser trocadas, por exemplo, pelo pagamento de cestas básicas. Às vezes, até o processo era suspenso.
O 15 Minutos de Cidadania de hoje aborda a importância da Lei Maria da Penha e salta no tempo para mostrar que, infelizmente, as agressões e as mortes de mulheres apenas pelo fato de serem mulheres continuam a somar números que impressionam.
Fique conosco para saber mais. Eu sou Cibele Comanete.
E eu sou Marcelo Larcher.
A norma nascida em 2006 homenageia Maria da Penha Maia Fernandes, uma cearense que sofreu incontáveis agressões do marido e duas tentativas de homicídio, ficando paraplégica em 1983. Seu caso se arrastou na justiça por mais de 20 anos. Organizações civis denunciaram o Estado brasileiro na Comissão Interamericana de Direitos Humanos por omissão.
A coordenadora da bancada feminina da Câmara, deputada Jaque Rocha, do PT do Espírito Santo, celebra os 20 anos da lei.
Nós imaginarmos que 20 anos atrás nós não tínhamos nenhuma legislação referência que pudesse tratar ou abordar da violência contra a mulher, tendo isso como uma das prioridades do nosso país, a terceira lei mais conhecida no mundo, talvez nós não teríamos chegado até aqui com tantas outras proposições, como a lei da violência política, como legislações que possam trazer à tona a voz de outras mulheres para poder denunciar ou para poder defender a proteção.
Vamos a alguns momentos da história para entender a evolução do tema. Antes da Lei Maria da Penha, o Brasil tinha sido pioneiro ao inaugurar a primeira Delegacia de Polícia de Defesa da Mulher da América Latina, em 1985, na cidade de São Paulo.
Em 1995, a Conferência da ONU sobre a Mulher na China definiu a violência contra a mulher como uma violação dos direitos humanos.
Outra década se passou e aí tivemos a Lei Maria da Penha, de 2006. Em 2013, a CPMI da Violência contra a Mulher no Congresso Nacional recomendou alterações no Código Penal para prever qualificadoras para o crime de ódio contra a mulher.
Em 2014, a ONU defendeu que os países aprovassem leis mais firmes contra o feminicídio, definido como assassinato de mulheres por razões de gênero.
Em março de 2015, a lei do feminicídio é sancionada no Brasil, tornando esse tipo de assassinato uma circunstância agravante do homicídio. A norma também incluiu o feminicídio na lei de crimes hediondos, que não tem direito à anistia, indulto ou fiança.
Em outubro de 2024, uma nova lei tornou o feminicídio um crime autônomo, ou seja, não mais como um agravante. E a pena aumentou de 20 a 40 anos de prisão.
A legislação é dura, mas ainda assim, os feminicídios bateram recorde em 2025, quando foram registrados oficialmente 1.470 casos no Brasil. A maior marca da história.
O número levou os três poderes, executivo, legislativo e judiciário, a firmarem neste ano o Pacto Nacional Brasil contra o Feminicídio. A ação articulada busca endurecer o combate à violência de gênero com a aprovação de novas leis.
Na cerimônia dos 100 dias do pacto, ao lado dos representantes do governo federal e do STF, o presidente da Câmara, Hugo Mota, ressaltou que a Casa aprovou no período 73 propostas relacionadas ao tema.
A união entre os poderes demonstrada neste pacto e a determinação do Parlamento brasileiro em legislar com rigor e sensibilidade apontam o caminho para que, em um futuro próximo, nenhuma cidadã precise temer por sua vida apenas pelo fato de ser mulher.
A gente vai focar em quatro leis sancionadas nesse início do pacto. Três delas alteram a Lei Maria da Penha. A primeira determina que, verificado o risco contra a mulher ou seus dependentes, o agressor seja afastado imediatamente do lar ou local de convivência com a vítima. A segunda norma prevê que o agressor seja submetido a monitoração eletrônica, ou seja, passe a usar tornozeleira para evitar o descumprimento das medidas protetivas.
A terceira lei facilita a execução de decisões judiciais, inclusive a de pagamento de pensão alimentícia, para garantir a proteção financeira da mulher e dos filhos durante o andamento do processo judicial.
A quarta lei que vamos abordar mira quem já foi condenado por violência.